Fala galera, Bernardo Dabu aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Solto Play Light. Todo dia uma nova notícia do mundo dos games. Hoje é dia 12 de junho de 2020 e nós vamos falar sobre a apresentação do PlayStation 5. Vamos falar os maiores destaques, o que a gente achou, eu e Davi. E, bem, a gente vai dar uma pincelada geral aí pra quem perdeu e tá afim de um resumão. Então, sem mais delongas, vamos começar o programa. Bom, ontem, dia 11 de junho de 2020, a Sony finalmente mostrou o PS5 junto com uma gama de jogos que estão vindo pro console, né? É, assim, foi muita coisa que foi mostrada, então eu não vou gastar tempo aqui listando tudo, absolutamente tudo, né? Até porque a gente vai falar o que a gente mais gostou e tal, então meio que vai acabar dando uma pincelada isso. Eu só vou dar os grandes destaques, assim, né? Que, primeiro, a gente viu o console em si. Ele tem um visual muito modernoso. E quem ouviu o podcast do Solto Play, o episódio completo, que lançou na terça-feira passada, desde a data de divulgação desse episódio, sabe que eu realmente estava procurando um design de console um pouco diferente, né? Um pouco mais modernoso e tal. E, assim, eu gostei muito do que eles mostraram. Ele vai ter duas versões, uma versão com drive de disco e outra sem, que é só digital, o que é uma tendência para o futuro, indo para frente, né? Também mostraram uma câmera HD, uma base que carrega controle, um controle que parece um controle de TV, um headphone, mas enfim, isso aí são tudo acessórios, né? Coisa mais básica. Infelizmente, não deram uma data de lançamento concreta e nem um preço final para o console, mesmo em dólar. Né? Então fica aí essas duas grandes dúvidas aí pro futuro, né? A Sony não respondeu essas perguntas ainda. Mas eles mostraram uma penca de jogo nessa apresentação deles, né? Nem todos são exclusivos para PlayStation, alguns são exclusivos só temporários para PlayStation, mas de qualquer forma são jogos que vão estar no PlayStation 5 e vão aproveitar a capacidade gráfica do console, né? Um exclusivo real que tem é Spider-Man Miles Morales, que é uma expansão pro Homem-Aranha do PS4, que vai ser relançado pro PS5. Aí vai ter uma expansão que é com o Miles Morales, que você joga, né, com ele, com a roupa clássica dele, preta e vermelha, linda pra caramba. Anunciaram um Resident Evil novo num trailer muito criativo, que eu não esperava. Horizon Zero Dawn 2, que já era algo que a gente esperava também, tá lá, foi anunciado oficialmente. A gente vai ver de novo a Aloy como protagonista, bem legal. Deathloop, um jogo que a gente tinha... Deathloop foi revelado, que é um jogo como se fosse Feitiço no Tempo e com, misturado com assassinos. É um bagulho bem doido, vai ser exclusivo temporário pro PlayStation. Hitman 3, um jogo que você joga como gato chamado Stray. Sackboy voltou com o próprio jogo dele. Ratchet & Clank novo. Cara, tem muita, realmente muita coisa. Vai ter no link do post aí um post completo com todos os anúncios que eu fiz no site do 1010. Vai estar um link aí que você vê todos os trailers. Tá tudo juntado lá e você consegue dar uma olhada em tudo sem se preocupar. Então, agora eu vou jogar pro Davi e perguntar o que ele gostou desse evento. Tipo, o que você olhou pra esse evento e falou, tipo, cara, é isso, entendeu?
Cara, então, assim, o que mais me empolgou no evento como um todo, primeiro foi o próprio ritmo, a própria dinâmica do evento. Eu achei que foi um evento muito bem construído, muito bem apresentado, dinâmico, com muito jogo sendo apresentado e com uma variação de apresentações muito bacana. Você tinha jogos AAA apresentados juntos com jogos indie e o final, né, no final da apresentação você ainda teve a caixa, né, você ainda teve o console sendo apresentado, remakes junto de novas IPs e tal. Então, eu achei que a apresentação em si foi muito, muito, muito boa. Dos jogos, é claro que tiveram alguns que me chamaram a atenção. Eu gostei do jogo do Homem-Aranha, que você até vai comentar depois, né? Que não é bem jogo assim, é uma expansão e tudo mais e tal. Gostei também, obviamente, do novo Horizon. Eu adoro Horizon Zero Dawn. E apesar de ter achado que aquela roupa que a Aloy tava vestindo no trailer não combina tanto com praia quanto combina com neve, mas aparentemente Horizon Forbidden West, né? Vai ser mais um jogão aí dessa nova franquia da Guerrilla Games que eu não vejo a hora de poder jogar. E eu também gostei muito de alguns indies, em especial o Solar Ash, que foi um indie feito pelo pessoal ou pelo responsável por Hyper Light Drifter, né? Hyper Light Drifter, que foi um indie que eu achei assim muito bacana também de alguns anos atrás. E por fim, cara, um outro game chamado Little Devil Inside, que eu já tinha visto antes por aí na internet, mas que eu amei, 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 amei o trailer de apresentação desse game. Inclusive, se você que tá ouvindo aí não viu ainda o trailer desse joguinho, corre lá e coloca Little Devil Inside trailer no YouTube e assiste, porque, mano, é muito bacana. É uma espécie de animaçãozinha da Pixar colocada dentro de um contexto interativo de um jogo, com um estilo artístico, né, um visual, assim, super, super, super bonitinho, sem parecer bobo, né? E não parecendo bobo, inclusive, o jogo traz até algumas mecânicas de combate que eu achei bem bacanas, remanescentes de um Dark Souls da vida, né? Aquela mecânica clássica que a gente vê em jogos desde o Zelda Ocarina of Time. Então, eu particularmente fiquei muito empolgado por esse game, Little Devil Inside. E assim, independente se ele vai sair para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One X, Xbox Series X, PC, tanto faz. Assim que sair, esse vai ser um jogo com certeza que eu vou adquirir. Só não sei ainda pra onde. Mas e você, Dabu? O que você achou do evento?
Cara, vou ser bem sincero. Eu achei tudo que foi mostrado bem legal. Eu acho que Resident Evil novo foi uma surpresa bem grande. Até porque o trailer me pegou completamente de surpresa. Achei que tava indo em outra direção o trailer. Eu não esperava que fosse sequer um jogo da Capcom ou um Resident Evil. Né? Então foi uma surpresa legal. Mas o que mais tinha me empolgado também acabou sendo o maior balde de água fria, que foi o Spider-Man Miles Morales, né? Que, assim, pô, cara, desde... Quem jogou o jogo original, leve spoiler, se quiser, pula aí, mas... Enfim, essencialmente, o jogo já tinha mostrado que o Miles ia virar um Homem-Aranha também, né? Então, assim, eu já tava nessa expectativa já há muito tempo. Então, quando isso foi revelado, eu fiquei muito animado. Porque é um personagem que eu acho muito maneiro. A gente viu ele também no Homem-Aranha no Aranha-Verso, que é espetacular. Espetacular. Eu acho que, tipo, é um personagem muito rico. Então eu fiquei muito animado de ver isso e querer jogar isso. Só que aí eles anunciaram que vai ser, primeiro, exclusivo de PS5. Quer dizer, vai ser uma expansão, né, afinal. Mas vai ser o exclusivo de PS5. E ele vai estar obrigatoriamente atrelado ao Homem-Aranha de PS4, que vai ser relançado pro PS5. E aí, pô, é caído isso, sabe? Porque... Cara, eu já joguei o Homem-Aranha inteiro, eu peguei todos os troféus, eu platinei a droga do jogo no PS4, entendeu? Eu, tipo, não necessariamente quero comprar o jogo de novo pra PS5 quando eu vier pegar um PS5, porque eu já joguei, entendeu? Tipo, eu não, sei lá, no momento agora, tipo, eu estaria comprando um jogo que eu já joguei inteiro só pela única expansão. Me deixa comprar só a expansão, faz uma expansão sozinha, sabe? Provavelmente vou ter que pagar preço cheio por, sei lá, 70% de conteúdo que eu já joguei e não tenho interesse em jogar de novo. Sei lá, achei isso muito caído, isso foi o maior balde de água fria. Horizon Zero Dawn 2 não me animou muito, eu não sou o maior fã do primeiro, eu acho esse jogo... O pessoal fez uma bafada desse jogo, sendo que, tipo, ele é ok, é legal, mas, tipo, não é maravilhoso, que nem o pessoal fala. E, de resto, muito jogo indie, que eu realmente gostei pra caramba. Pra mim, tem que dar um destaque pros indie mesmo, porque tem muito indie, muito bonito, muito interessante aí. E agora, resta saber qual vai ser o preço. Então, Davi, fala pra gente qual que você acha que vai ser o preço. Dá uma olhada aí no como é que é o console, qual o tamanho dele, essas coisas e tal.
Cara, preço é uma discussão complicada de se ter agora, né? Eu, pelo menos, já assim, de antemão, adorei o fato de terem já de começo exibindo, né, mostrado que vai ser lançado junto com o PlayStation 5 normal uma versão digital. Já digo logo que essa vai ser a minha versão a ser comprada, quando for comprar, né? Especialmente não por conta da ausência do drive de CD, porque enfim, tanto faz, tanto fez, mas principalmente porque eu espero que seja pelo menos $50 aí, ou traduzindo aí, né, convertendo, uns, sei lá, R$1.000 mais barato, por conta da ausência do drive ótico, né, de Blu-ray. Eu, sinceramente, não vejo esse console na gringa, por exemplo, sendo vendido mesmo na versão all digital, né, a versão digital sem o drive ótico, por menos de $450, cara. Eu acho que $450 vai ser o preço mais barato que você vai encontrar na gringa de um novo PlayStation 5. $449, vai, só para não fechar nos $450. Aqui no Brasil, menor ideia, menor ideia. Se eu for chutar pegando pelo que a gente está vendo aí de aparelhos modernos que estão sendo lançados, tipo iPhone, iPad e tal, eu não duvidaria nada, 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 esse PS5 ser vendido por 10 pau aqui. 10 mil, eu não acharia que seria estranho a gente ver esse preço em algum preço de etiqueta de alguém que traz o jogo da gringa, né, importado para cá. Sendo fabricado aqui, e eu rezo a Deus para que ele seja fabricado logo que for lançado, né, não demore muito, como aconteceu com os outros consoles, eu acho que sendo fabricado aqui, a gente pode talvez olhar esse console sendo vendido a uns 4 mil, 4.500, talvez 5 na versão, né, com drive ótico. O que é triste, e eu digo de novo, eu já falei isso antes em alguns episódios aí do Solto Play, que se o Xbox Series X, na verdade se o Xbox, né, se o próximo Xbox, além do Series X, trouxer uma versão Series S, né, que não tenha o drive ótico e que seja, pelo que está todo mundo discutindo aí, mais fraco, em termos gráficos, do que o Series X, mas que traga um preço muito mais baixo, tipo aí na casa dos $350, ou no nosso caso aqui, R$2.000, R$1.800, R$1.700, eu tô achando que esse vai ser o meu primeiro console dessa nova geração. Por mais que o PlayStation 5 tenha exclusivos que eu queira muito jogar, mas, cara, dinheiro não cresce em árvore, né?
Eu sei lá, cara, eu acho assim... Tipo, se for $450 a versão sem drive de disco, eu vejo muita gente largando mão até vir uma promoção, entendeu? Não só aqui no Brasil, só lá fora mesmo. Eu acho que a gente viu isso com o Xbox One original, né? Que tinha um Kinect, foi $500, o pessoal simplesmente riu da cara desse preço. Então, acho que a gente pode ver um repeteco da história aí, só que do outro lado da cerca da guerra dos consoles, né? Eu sei lá, eu não sei. Eu não acho impossível a Sony simplesmente decidir lançar esse console por um preço mais barato e tentar arcar com um prejuízo maior para depois compensar com os jogos, entendeu? Então, tipo, eu acho que a gente pode ver aí uma versão do console vendendo por $400. Agora, se vai ser a versão com drive de disco ou sem... Não sei dizer, depende do quanto a Sony está disposta a abrir mão desse lucro inicial da venda, né? Aqui no Brasil é o que você falou, né? Tipo, é muito difícil de dizer, não tem como saber, porque depende do console ser fabricado aqui, não ser fabricado aqui, da taxação, não sei o quê. Então, tipo, é muito difícil dizer, mas eu acho que se esse console vier para cá custando 4 mil, 5 mil reais, esquece, entendeu? Tipo, aí o país é da Microsoft para ser tomado. Entendeu? Porque aí eles vão vir com o Xbox Series S ou Series Lite ou Series whatever que for o nome e vão tomar tudo, entendeu? Tipo, porque o preço vai ser muito mais acessível e o pessoal vai migrar pra lá. Pelo menos essa seria a minha previsão da situação. Por mais que a Sony tenha os exclusivos de peso muito grande, né? Enfim, agora a bola tá no campo da Microsoft. Vamos ver o que a Xbox vai fazer com essa vantagem de ter novidades para mostrar enquanto a Sony já abriu um pouco a mão dela, né? De resto, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso episódio. Se você gostou muito, manda para os seus amigos. E se você gostou muito, muito mesmo e tiver como, apoia a gente, cara. Entra no apoia.se/1010 ou no picpay.me/1010. Os links estão no post para você dar uma olhada lá. Que com R$3 você já ajuda a gente. R$10 você entra no chat de patrões, que é um lugar maravilhoso. E lembrando também que eu tô fazendo stream toda semana, segunda, quarta, sexta, domingo, esses dias que eu faço stream, vou estar lá, eu vou estar jogando The Last of Us Parte 2, que lança semana que vem no canal, então entra no twitch.tv/1010site, o link também tá na descrição, entra lá e segue pra você ficar por dentro. De resto, é isso, a gente se vê amanhã no próximo episódio de Solto Play Light. Valeu, galera!